No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Se preparando para mais uma expedição no Rio Verde, o ambientalista Rony Peterson Landim fala sobre as expectativas, conta como tem sido o preparo para o percurso de 300 quilômetros, saindo da cidade de Passa Quatro e chegando em Varginha. Ele ainda relembra as primeiras expedições, fala um pouco da barreira ecológica e tudo que tem sido observado ao longo destes anos. Rony Peterson prepara mais um relatório sobre as condições ambientais do Rio Verde, que ele tem verdadeira paixão, assim como a sua criação de pinchers. Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. Vamos conversar sobre a quantas anda o nosso Rio Verde, que abastece cerca de 28 municípios antes de desaguar em Furnas. E para falar deste assunto, convido agora Rony Peterson Landim.
Você está ouvindo o Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
E para o nosso bate-papo de hoje, recebo Rony Peterson Landim, ambientalista muito conhecido aqui na região e também canoísta. Bem-vindo, Rony.
Maís, é um prazer novamente estar aqui com você. A gente já teve um bate-papo da outra vez, né? Bem legal. E é um prazer estar aqui e vamos lá.
Rony, vamos falar então dessa sexta, já está na sexta expedição. Qual que é o trajeto preparado? É aqueles 300 quilômetros mesmo?
Maís, é isso mesmo. A expedição é a sexta já, né? Eu saio lá da cidade de Passa Quatro, na Serra da Mantiqueira ali. Aí eu remo o primeiro dia até a cidade de Itaiandu. Depois eu volto lá na Serra da Mantiqueira e começo a descer o Rio Verde. O primeiro dia eu desço no Rio Passa Quatro, que é o encontro com o Rio Verde, primeiro rio afluente com um grande volume do Rio Verde. Aí depois eu vou lá no pé da serra e começo a descer o Rio Verde, são mais 12 quilômetros até Itaiandu. E dali eu sigo, né? Terceiro dia São Sebastião do Rio Verde, quarto dia São Lourenço, quinto dia Soledade, sexto dia Estação Freitas. E ali eu vou indo até chegar no Pontalete, né? Total dá 18 dias remando.
Se falar que é vontade, que é que é que te move para fazer isso?
Na verdade, falar assim que a gente tem essa vontade, né? Tô indo para ser expedição. Eu acredito que é mais uma missão, né? Muitos achou que eu não fazia nem a primeira expedição. Eu tô me preparando já para ir para a sexta expedição. A gente vê um descaso muito grande com o Rio Verde. Então, acredito que eu tenho essa missão de ser a voz do Rio, mostrar tudo isso que vem acontecendo, que nesses 5 anos que eu já fiz essas expedições anteriores, que nada mudou. Estou indo para a sexta para ver se algo diferente está acontecendo, que eu acredito que não mudou nada, que cada ano que passa só vai piorando a situação do Rio Verde.
E não é então a vontade de ir, é questão de missão mesmo, né? Eu acho muito nobre isso da sua parte. E é uma vida que está gritando, né, por socorro. E a gente sabe que são 31 municípios, 31 cidades aí, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Verde. Mas apenas 28 utilizam realmente o rio. Dessas 28 cidades, não teve um prefeito, uma autoridade que realmente se sensibilizou e fez a sua parte?
Isso, mas o Rio Verde, a bacia hidrográfica dele, são 31 municípios, né? Ele passa em algumas cidades e essas outras cidades são os afluentes que passam, rios que passam nessa cidade, deságua no Rio Verde, trazendo ali das suas cidades, tudo que, né? Se não tem tratamento de esgoto, vai tudo parar dentro do Rio Verde. E algumas cidades acham que não, eu não estou à margem do Rio Verde, então eu não faço nada com o Rio Verde, eu não faço poluição, não faço nada. Mas tudo que vem dessas cidades cai na calha principal, que é o Rio Verde. Nesses 5 anos, mais, a gente recebe muitas promessas, a gente conversa com muita gente se sensibiliza com a causa, mas na hora de de fazer mesmo, a gente não vê nada disso acontecer. É, muitas pessoas, no momento que a gente está passando pela cidade, tiram foto, conversam com a gente. Olha que trabalho lindo que você está fazendo. Nós precisamos salvar o Rio Verde. O Rio Verde era bonito, o Rio Verde era assim, era aquilo. E hoje nós vemos o nosso rio assim. É, vamos lutar, vamos fazer. Depois essas pessoas somem e não acontece nada. Muitas prefeituras, já ouvi promessas, são 5 anos ouvindo essas promessas. Pouco se fez. Então, assim, acredito que falta assim, uma responsabilidade muito grande dos prefeitos, vereadores e até do Estado com esse rio tão importante que é para o sul de Minas.
E além das autoridades que realmente não cooperam para isso, que seria a missão deles também, o dever de cumprir, como as pessoas físicas, as pessoas normais, a população, às vezes tudo bem, se sensibiliza, mas eles querem ajudar, qual forma que eles podem te ajudar, Rony?
Então, Maísa, essas pessoas físicas, as pessoas que conhecem o Rio, que têm uma história de famílias, de tudo, elas poderiam ajudar, principalmente, a primeira coisa seria denunciando os crimes ambientais que acontecem contra o Rio Verde. Eu recebo de moradores lá da parte alta do Rio Verde, né, das terras altas da Mantiqueira, muitas denúncias através do meu Facebook, do meu Instagram, do meu WhatsApp. E elas falam assim, olha, tal fazenda está descartando chorume dentro do rio. E sempre tem essa mortandade de peixe. É lá há tantos anos está fazendo isso. Ah, tal fulano pesca de rede em tal propriedade, elas poderiam estar fazendo isso diretamente para o Ministério Público, para a Polícia Ambiental. Eu estou tão longe aqui, né, lá da parte alta, né? E não é só lá, a gente vê os crimes ambientais acontecendo aqui em Varginha, muitos crimes ambientais, inclusive no reservatório da PCH Boa Vista 1, onde era ali o antigo caixão, né? Um lugar lindo, tinha um santuário das garças. Ali o pessoal pesca com rede. Esses dias estava pescando com um tipo de vara lá, com vários anzóis. É, um pescador só, ele pegou 67 curimbas. Ele publicou essas fotos na rede social. Então, assim, a gente vê esses crimes acontecer e essas pessoas que veem isso poderiam estar denunciando, nos ajudando. E às vezes sobra tudo para a gente fazer isso, né? E fica bastante difícil, né? Essas pessoas poderiam plantar árvores, poderiam ajudar nessa fiscalização. Tenho certeza que o nosso rio estaria bem melhor.
Poderia, inclusive, cobrar das autoridades, né? E nenhum município fez alguma coisa para poder realmente interferir nessa questão ambiental?
Olha, nesse tempo todo aí que eu tenho feito as expedições, tem um município que ele se destaca, que é o município de São Sebastião do Rio Verde. Foi o primeiro município que me convidou para ajudar a fazer o projeto da barreira flutuante. E hoje esse município também instalou uma estação de tratamento de esgoto. Então eu parabenizo lá o prefeito Sandro, parabenizo o município, os munícipes também lá que gostam muito lá desse trabalho do prefeito, que pensa no Rio Verde, né? Aí eu falo que São Sebastião do Rio Verde faz jus ao nome. Né? São Sebastião do Rio Verde, está ali defendendo o Rio Verde, eles não retiram a água do Rio Verde, a água deles vem da serra, né? Mas eles estão ali cuidando, né? E o prefeito ele sempre fala que a missão dele ali é realmente cuidar do Rio Verde.
Nossa, bacana, então tem muitas formas aí da gente também ajudar, cobrar as autoridades, cobrar as empresas como a Copasa, que tem aí, faz o tratamento, né, do esgoto para não jogar in natura no rio. E vamos falar um pouco de barreira ecológica? Você instalou a barreira ecológica, a maior barreira, né, do Brasil. Como que está o funcionamento dela? E quem faz a coleta dos lixos que acumulam, né, nessa barreira? Tem apoio aí das prefeituras aqui, tanto de Varginha quanto Eloy Mendes, que essa barreira está no meio dos dois municípios, né? Está entre os municípios.
Mas então, a primeira barreira ecológica foi feita lá em São Sebastião, no Rio Verde. Foi uma ideia que eu tive. A segunda eu fiz na cidade de Itaiandu. A terceira é em Santana do Capivari, ali em Pozo Alto, né? A de Pozo Alto, lá de Santana do Capivari, que é no Rio Capivari, e de Itaiandu, não está funcionando. Não conseguiu ser uma parceria para cuidar e não conseguiu ir para frente essas barreiras. A de São Sebastião está funcionando. E aí eu fiz a quarta, que é a maior do Brasil, que são materiais recicláveis, materiais reaproveitados, redes, galões, cordas. Eu fiz aqui no Rio Verde, entre Varginha e Eloy Mendes. No começo houve a parceria do município de Eloy Mendes, né? Mas depois, com essa soltura de plantas da PCH Boa Vista 2, essas plantas são as macrófitas. Ficou inviável de manter a barreira dentro do rio. Por quê? Porque descia o lixo junto com as plantas. E quando eu ia fazer essa retirada manual com o caiaque, ficava muito pesado, a gente não conseguia que o caiaque remar em meio àquelas plantas. Então ficou inviável de conseguir tirar, não conseguia. E se eu deixasse a barreira fechada, as plantas iam sair só de um lugar e parar em outro. Então eu não poderia fazer isso, porque eu estaria atrapalhando até a navegação lá dos barcos que passam por lá.
Então, quer dizer, a gente que acompanhou o seu trabalho, foi um trabalho, assim, um processo doloroso, né? Um processo complicado, muito trabalho, muito suor. E para ficar nessa questão, o que precisa ser feito para que essas plantas parem de proliferar?
Olha, Maís, o que a gente precisa, na verdade, é que as cidades acima, as 28 cidades acima aqui do reservatório da PCH Boa Vista 1 em Varginha, é que essas cidades tenham tratamento de esgoto. Né? E que esse tratamento seja um tratamento eficiente. Hoje nós temos algumas cidades que têm esse tratamento, mas como eu já venho fazendo essas expedições, a gente vem coletando essas amostras de água, coletando amostras de solo, a gente vê que esse tratamento é ineficiente. Com isso, a carga de nutrientes que chega aqui no reservatório é uma carga muito grande, que vem do esgoto, que é o nitrato e o fósforo. E o que, que essas macrófitas elas consomem? É esse material do esgoto. Então, quando chega aqui, essa água, o reservatório tem apenas 1 km². Então, ele se prolifera muito rápido, essas plantas. E junto com essas plantas, desce todo o lixo dessas cidades acima, dessas 28 cidades, que é garrafa pet, tudo quanto é embalagem que flutua, capacete, boneca, chinelo, sapato, e isso para tudo em meias plantas. Quando a barragem faz lá a soltura dessa planta, porque ela não pode ficar ali, ela tem uma licença para fazer essa soltura, desce toda essa planta com esse lixo e eu não consigo tirar depois, como você falou, de um trabalho árduo, ter feito essa barreira com materiais recicláveis, 120 metros de comprimento. E hoje eu olho para aquela barreira ali no canto do rio ali e dá até tristeza da gente saber que a gente faz um trabalho por amor, com a vontade de estar ali, vendo tirar aqueles lixos do rio e saber que aqueles lixos passam na porta da sua casa e você não pode fazer nada.
Promotoria, Polícia Ambiental tem ajudado?
Eu sempre falo, né? Eu acho que o nosso país, a nossa polícia hoje, infelizmente, ela não tem um trabalho, ela não tem um poder de fiscalizar. Ela tem um poder de a gente fazer uma denúncia e ela ir lá averiguar essa denúncia. Mas a gente tinha que ter um trabalho de fiscalização constante. Eu faço a expedição uma vez por ano. Eu desço esse rio uma vez por ano. E toda vez que eu desço, eu vejo crimes ambientais. Você imagina os outros 364 dias do ano. O que está acontecendo com o rio? Então eu acredito, se a gente tivesse condições, era descer esse rio uma vez por mês fiscalizando. Se a gente tivesse apoio, se a gente tivesse patrocínio. O quanto de coisa a gente poderia mudar. A qualidade de água que a gente poderia ter. Né? Você imagina essas estações de tratamento de água, o que elas fazem para tratar essa água para chegar até a casa do consumidor. Ela tem um trabalho muito grande. Por quê? Porque a cidade de cima vai jogando o problema de uma cidade para outra e vem assim até chegar aqui em Varginha. Infelizmente é assim. Teria que ter uma união, tanto do Ministério Público, Polícia Ambiental, Governo Federal, Governo Estadual e dos municípios, para a gente poder cuidar melhor dos nossos rios, né? Que eu acho o país que não valoriza, o país que tem mais água doce nesse planeta e não valorizar esses rios tão importantes. Inclusive o nosso, né? Eu falo que o Rio Verde, ele é um rio tão rico, porque tem águas minerais únicas. Águas que não existem em outra parte do mundo, que estão nas cidades que fazem parte da bacia hidrográfica dele. Então nós tínhamos que valorizar esse patrimônio que é o Rio Verde.
E a gente vê todo o seu empenho, toda a sua dedicação mesmo, sua entrega para o rio. Mas você tem conquistado parcerias que têm apoiado, que aderiram aí ao clamor do Rio Verde, ao seu trabalho? Ou falta muito ainda? O que você me fala das parcerias?
Olha, nesses anos todos eu tive alguns patrocínios bacanas, algumas empresas que apoiaram a expedição, tive pessoas físicas que ajudaram muito. Esse ano foi um ano mais difícil, né? Esse ano eu estou tendo apenas 2 patrocínios para ir para a expedição. Mas acredito que ainda as pessoas vão se sensibilizar mais com essa causa. A causa não é do Rony Peterson, A causa é um sul de Minas, é uma bacia hidrográfica, é um rio que está aqui no centro do sul de Minas. E se a gente cuidar desse rio, ele oferece água para 500 mil pessoas. Você imagina se cada cidade ajudasse com um pouquinho, fizesse algum programa de preservação, se cada cidade falasse, olha, eu vou plantar uma árvore, cada empresa se unisse a esse projeto que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo. Não é fácil, mas eu saí lá de Passa Quatro remando e chegar no Pontalete, 320 quilômetros. É fisicamente, isso é dolorido. É espiritualmente, às vezes você fala, o que eu estou fazendo nesse lugar? Você sabe que você vai fazer uma denúncia ali que não vai ser... não vai ter investigação. Você fica em desespero. Então, às vezes, a gente poderia ter mais parcerias. A gente poderia ter melhores parcerias, né? Ajudando nessa luta para salvar esse rio tão importante.
E a gente estava conversando em off aqui sobre o seu preparo, né? Conta um pouco, porque não é simplesmente pegar o caiaque e cair no rio. É duro, né? Você falou que às vezes fica o dia inteiro sem ver ninguém, com água parada e tendo que remar na força do braço. Conta um pouco agora pra gente sobre o seu preparo para começar a remada de quilômetros, mas fala do preparo físico, emocional e espiritual.
O preparo físico, ele é bem difícil, porque eu já tô com uma lesão no braço, né, das expedições passadas. Todo ano eu tenho que fazer fisioterapia. Essa lesão, ela acaba que não cura, porque eu faço o tratamento, vou fazer de novo. E inclusive agora eu tô tomando uma leva de injeções aí para ver se eu consigo, se esse braço melhora, para daqui uns dias eu já começar a descer o rio novamente, né? E quando a gente tá descendo o rio, a gente usa um monte de remédio, é aqueles adesivos para tirar dor, é remédio para tirar dor, é injeção. Então a gente fica ali, bem dizer, 15 dias só na base dos remédios, né? E aí esse cansaço físico, ele suga muito essa energia de você estar ali contemplando toda aquela beleza. Mas é nos lugares assim, desertos, que você consegue sentir assim, aquela espiritualidade, os lugares que você chega, que você não vê ninguém, que você vê aquela mata fechada, que você fala, parece que eu tô aqui numa Amazônia, né? Você sabe que você tá aqui no coração do sul de Minas, mas parece que você tá numa Amazônia ali. E aí isso aí te eleva a coragem de você continuar. Quando você pega umas corredeiras é bom, porque você pega, você sente adrenalina, né? Mas a maior parte do trecho é trecho de remanso, onde as dragas passaram e tirou muita areia do rio, o rio fica represado. Tem um trecho lá que eu desço, é 38 quilômetros num dia. Eu gasto 12 horas para fazer isso. É sacrificante demais. E é um trecho que tem muita árvore caída, porque as dragas da goaberada do barranco, então parece um filme de guerra ali, aquele cenário, árvore para tudo quanto é lado caída, cada 100 metros tem 10, 15, 20 árvores caídas dentro do rio, já essas árvores sem folhas, já tudo com os troncos pretos, já apodrecendo, né? É bem cansativo, mas a gente acredita que isso não é a vontade da gente, é uma missão que Deus dá, né? De cuidar das coisas que Ele criou para nós, né? Tudo que nós vê lá foi Deus que fez, né?
Que lindo, a gente realmente fica emocionado, né, com o seu relato. E a gente realmente espera que haja mais mobilização, né, nessa questão. Agora você falou que fica aí, vamos dizer, ilhado, né, lá no meio do rio, no meio da mata fechada, sem ter contato com ninguém. Já passou um medo, não dá aquele medo, aquela sensação, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, eu tô sozinho. Conta pra gente do seu maior perrengue e susto aí nessas expedições.
Olha, desde a primeira expedição que eu fiz pelo Rio Verde, eu não tinha conhecimento como era esse desnível do rio, se tinha corredeiras, se tinha cachoeiras. Como eu já descia de caiaque aqui na região de Varginha, então eu tinha conhecimento de todas as corredeiras, né? Então quando eu fui para lá para descobrir essas corredeiras, eu acabei que não tinha corredeira. Mas qualquer barulho que eu ouvia de água, assim, um barulho de uma marola, eu achava que já era uma corredeira grande. Então a primeira expedição foi bem tranquila, o meu caiaque rachou, fiquei uns 3 dias parado, já rachou chegando em Três Corações, né? Foi em agosto de 2017. Antes de eu ir para a expedição em 2018, eu sofri um acidente de moto, quebrei a boca em 3 lugares, rompi um músculo da perna. Aí em 2019 também, eu machuquei novamente. Mas uma das que eu tomei um susto muito grande foi uma vez que eu estava descendo e bem próximo, assim, quando eu me atentei, tinha um cabo daquelas redes da CEMIG rompido dentro do rio. quando eu estava muito perto, quando eu vi aquele fio, eu estava muito com medo dele ser energizado. E o remo que eu estava era de fibra de carbono. Então aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu estou dentro da água, e se esse fio estiver energizado? Então ali, aí eu consegui passar bem na beira do barranco, tinha um espacinho muito pequeno para passar embaixo dele, eu agachei e consegui passar ali sem relar nele. Então assim, foi uma coisa assim que naquele momento sozinho, e foi muito rápido, deixou muito assustado. E as outras foi descer um trecho lá, onde foi retirado algumas dragas através das denúncias que eu fiz, aonde o pessoal fez ameaças de morte, falava para os moradores, esses moradores me ligar, mandar mensagem, cuidado nesse trecho, o pessoal lá falou que vai fazer maldade com você. Então era um trecho que eu tinha bastante medo, mas hoje eu estou mais tranquilo em descer esses trechos lá.
Então já ficou alerta aí também para a população acompanhar. Sabe que ele está descendo esses trechos aí que são perigosos, né? Por conta de ameaça, que a população vá acompanhar a sua descida aí, né? Eu acho que é um gesto aí bacana da população, não só de te alertar, mas também te dar esse apoio. Rony, vamos falar um pouco agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, mas dentro do que a gente está falando, fala um pouco dessa estação de pesquisa que você está construindo, que pé que está, é uma estação de pesquisa que você também habita nela, né? Conta um pouco, tá? As margens aqui do Rio Verde, conhecida como Casa Flutuante, é isso? Conta um pouco pra gente.
Mas então, a Casa Flutuante, na verdade, eu tinha um sonho, um grande sonho, de fazer uma estação de pesquisa flutuante para pôr no Rio Verde, colocar aparelhos ali, medir as qualidades da água do Rio Verde. E nessa luta ambiental que a gente tem, é difícil essas parcerias, e é algo que hoje tudo é caro. Então, eu trabalhei muito tempo com estruturas metálicas, tenho conhecimento em solda e fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tinha muito resto de material, eu resolvi começar a fazer a minha casa flutuante. E a casa, eu cheguei a uma conclusão que seria uma casa flutuante, uma estação de pesquisa. A casa já é o suficiente para a gente ter estação de pesquisa. A casa já está bem desenvolvida, falta acabamento agora. Ela foi construída com 98% de materiais reaproveitados. O que é material reaproveitado? O piso dela é todo de tábuas de pallet, tem 700 tabinhas. Eu desmanchei vários pallets para fazer esse piso. Ela foi feita todas as telhas dela, não tem uma telha nova. Foram todas as telhas que um dia já foram usadas. A maioria das ferragens dela foram ferragens que já tinham sido usadas em outro galpão, em outra estrutura. E eu fui ali cortando, emendando e aproveitando. E hoje a gente tem lá uma casa de quase 90 metros quadrados. E eu pus um nome carinhoso nela, que é o nome da árvore paineira. Que é o nome científico da árvore paineira, que é Ceiba Especiosa. O telhado dela é cor-de-rosa, em homenagem à paineira, que quando dá suas flores lá, é a flor cor-de-rosa, é linda a paineira. E a parte de baixo dela é uma parte, um verde mais clarinho. Então eu pus esse nome carinhoso nela, aonde eu pretendo agora instalar uma estação meteorológica e uma estação aonde vai um aparelho que vai medir o oxigênio e o pH da água do Rio Verde. É uma parceria que eu estou fazendo com uma empresa que está aqui no Brasil, mas a empresa é alemã, e ela vai ceder esse aparelho. Esse aparelho, ele dá esse resultado por segundo. Então assim, eu tenho muito ainda a somar com esse projeto meu, muita coisa legal lá para casa. A casa já está dentro do rio, eu já estou ficando lá, tem um fogãozinho a lenha, é uma casa aconchegante, ela tem uma fossa que chama fossa de evapotranspiração. Então tudo que eu produzo de esgoto lá não cai nada dentro do rio. Esse esgoto, ele fica numa fossa, a bactéria come ali a matéria sólida e a água, as plantas é que filtra aquela água, chupa aquela água ali e não vai nada para o rio. É um projeto bem bacana.
Rony, para quem te acompanha, quer te ajudar de alguma forma, seja aí patrocinando a sua expedição, seja te acolhendo em casa, porque durante esses 18 dias, né, você vai descer o rio, mas você tem que ter um apoio nas cidades. Para quem quer te apoiar de alguma forma, como te encontrar, como fazer, e deixa também aquele conselho final aí, o grito aí do Rio Verde.
Olha, Maísa, esse ano está sendo um ano bem difícil na questão do patrocínio. Qualquer pessoa que quiser ajudar, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais, lá é Rony Peterson Landim Costa, é muito fácil de me achar. Entrar em contato, mandar uma mensagem que a gente pode conversar, né? Preciso mesmo receber esse apoio aí quando eu chegar nas cidades, né? porque é bem difícil, qualquer ajuda é bem-vinda. E o que eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, gente, vamos amar as criações de Deus. A palavra de Deus, no segundo versículo de Gênesis, já fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu penso muito nas criações de Deus. Deus criou esse rio tão lindo, ele sai lá da serra com a água límpida, transparente, uma água que a gente pode tomar lá. Por que que quando chega na cidade, ele serve para essas pessoas tomarem? Por que a gente fazer esse desprezo jogando esgoto e lixo dentro desse rio tão importante para nós? Vamos cuidar, vamos amar as criações de Deus. Tem um provérbio africano que diz: aquele que maltrata o rio, maltrata Deus.
Chegamos ao final de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com o ambientalista Rony Peterson Landim, um expedicionário que, através do seu caiaque, percorre cerca de 300 quilômetros e faz relatório anual da saúde do Rio Verde, que abastece 28 municípios do sul de Minas. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro, Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.